Oi, pessoal, este é o Fim do Dia, podcast da Metrópole que traz os destaques do noticiário desta quarta-feira, 28 de setembro. Eu sou o Madison Souza e comigo na apresentação, Luciana Freire. Oi, Lu, tudo beleza?
Oi, Mads, tudo bem? Olá para todos que estão nos acompanhando. A gente começa o episódio de hoje falando de eleições. A pesquisa Genial Quest, divulgada no início desta quarta-feira, apontou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, segue à frente com 46% das intenções de voto já no primeiro turno. Em seguida, aparece o presidente Jair Bolsonaro, do PL, com 33%.
Em relação ao levantamento anterior, divulgado há uma semana, o candidato petista oscilou 2 pontos percentuais para cima. Já Bolsonaro, 1 ponto para baixo. Ambos estão dentro da margem de erro.
Os demais candidatos ficaram estáveis. Ciro Gomes, do PDT, apareceu com 6% e Simone Tebet, do MDB, com 5%. Já Soraya Tronic, do União Brasil, teve 1%. Felipe Dávila, do Novo, Vera Lúcia, do PSTU, Sofia Manzano, do PCB, Padre Kelmon, do PTB, Leonardo Péricles, do UP e José Maria Eimael, do DC, não pontuaram. Os que dizem que vão votar em branco, nulo ou deixar de votar somam 4%. A proporção dos indecisos é de 5%.
Em uma simulação de segundo turno, Lula aparece com 52% das intenções de voto e Bolsonaro com 38%. Os indecisos são 4%, já os que dizem que vão votar em nulo, branco ou não vão votar são 6%.
2 mil pessoas foram entrevistadas face a face entre os dias 24 e 27 de setembro para essa pesquisa. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o levantamento tem 95% de confiança.
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação fez uma convocatória através do e-mail profissional da autarquia a servidores para a participação de um culto evangélico com a pastora bolsonarista no auditório do órgão.
A celebração seria conduzida por Delcy Magalhães, apoiadora do presidente Jair Bolsonaro, na última segunda-feira, durante o expediente dos funcionários. O culto foi cancelado depois da Associação de Servidores do órgão manifestar contrariedade à cerimônia em uma nota que dizia que o culto constituiria agressão à laicidade do Estado brasileiro.
Servidores afirmaram à Folha de São Paulo que a mensagem estava sendo distribuída diariamente desde o dia 20. Os convites partiram do endereço comunicador@fnde.gov.br, que é o endereço da conta oficial do FNDE.
Segundo funcionários, orações organizadas por colegas religiosos costumam acontecer, mas nunca antes havia ocorrido um evento com divulgação feita pelo próprio órgão. Isso realmente não pode, a gente vai seguir de olho nesse assunto.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, revelou nesta terça-feira, dia 27, que propôs a venda de praias brasileiras por US$1 bilhão. Em entrevista ao Flow Podcast, ele avaliou o impedimento da prática como um exemplo de má gestão no país.
Isso mesmo, o ministro disse assim, abre aspas, o caso do Brasil é um caso clássico de má gestão. Tem trilhões de artigos mal usados, por exemplo. Tem um grupo de fora que quer comprar uma praia numa região importante do Brasil e quer pagar US$1 bilhão. Aí você chega lá e pergunta, vem cá, vamos fazer um leilão dessa praia? Não, não pode, isso é da Marinha. E quanto a gente recebe por isso? É muito mal gerido o troço, não é de ninguém. Quando é do governo, não é de ninguém. Fecha aspas, foi o que disse Guedes.
A Constituição Federal e o Código Civil proíbem a privatização das faixas litorâneas por tratarem-se de bens de uso comum.
Ou seja, todos ganham. Membros do PTB da Bahia, descontentes com a atual gestão do partido, denunciam que consideram como perseguição política.
O descontentamento é resultado da posição da legenda de apoiar a ACM Neto do União, candidato a governador, e Cacá Leão do PP, postulante ao Senado. O grupo dissidente também reclama da distribuição do fundo partidário e da ausência de candidatos na propaganda televisiva durante o horário eleitoral.
O candidato a deputado estadual, Janilson Lima, é uma das principais vozes contra o próprio partido. O postulante acusa o presidente Gerson Prates de agir de forma ditatorial, obrigando candidatos a darem apoio a ACM Neto sob pena de expulsão da sigla.
Segundo Janilson, o grupo de dissidentes é composto por cerca de 150 pessoas, incluindo os candidatos Dijane Silva e Pastor Carioca.
Outro ponto que tem gerado intriga entre os membros é a divisão do fundo eleitoral. Janilson contou ao Metro 1 que a direção do partido recebeu o fundo partidário e não repassou a todos os candidatos. Ele ainda apontou que isso prejudicou até alguns candidatos com boa visibilidade dos eleitores.
Em postagem nas suas redes sociais, a candidata a deputada estadual, Dijane Silva, afirmou ter tido seu direito violado por não receber o recurso. Ela comentou que essa verba é fundamental para o desenvolvimento da campanha.
Em resposta às acusações, Gerson Prates afirmou que a decisão de apoiar o União Brasil nas eleições majoritárias foi amadurecida em conjunto e considerada imprescindível por ser a melhor opção para o Estado no momento, isso em suas palavras.
Sobre o fundo partidário, ressaltou que o presidente do partido tem poder discricionário sobre a verba, ou seja, pode distribuir o dinheiro como achar conveniente.
Janilson também alega que o PTB teria recebido aportes financeiros do União Brasil para a manutenção do apoio ao partido. Também vamos ficar de olho nesse assunto.
Um caso de possível abuso sexual dentro do Hospital Psiquiátrico Nossa Senhora de Fátima, em Juazeiro, no norte da Bahia, está sendo investigado pelo Ministério Público. A vítima é uma adolescente de 14 anos que teria sido abusada sexualmente por um interno da unidade.
Segundo relatos dos funcionários da unidade, dois abusos sexuais teriam acontecido no hospital no início deste mês de setembro, mas só foram divulgados na semana passada. Um dos episódios tem a adolescente como vítima.
A garota fugiu do hospital após o ocorrido, mas foi localizada. Ela foi submetida a exames de saúde e prestou o depoimento com a família.
O Ministério Público da Bahia informou que realizou diligências no hospital no último dia 23 para apurar o suposto caso de estupro. O órgão informou que a equipe da unidade hospitalar prestou informações e mais detalhes não serão divulgados para não prejudicar as investigações.
O Ministério Público disse ainda que irregularidades no funcionamento, condições estruturais inadequadas e irregularidades sanitárias e de segurança servem como base para uma ação civil pública contra o hospital e o município.
Em nota, o hospital afirma que não compactua com qualquer atitude que viole os direitos dos pacientes, sendo totalmente transparente em suas atividades. Além disso, ressalta que procurou identificar as envolvidas para que fosse prestado total apoio, principalmente psicológico.
A Prefeitura de Juazeiro também se posicionou sobre o caso, informou que o hospital não pertence ao município, nem possui funcionários do quadro da gestão trabalhando no local. A unidade é filantrópica, sem fins lucrativos e presta serviço ao município. O episódio de hoje fica por aqui, mas se você quiser ter acesso a mais notícias, é só entrar no metro1.com.br.
Acompanhe a gente também pelas redes sociais, @grupo.metrópole no Instagram e TikTok e @metrópole no Twitter.
Lembrando que você pode ativar as notificações no Spotify para receber um alerta a cada nova edição do Fim do Dia. Valeu, Lu, valeu, pessoal, e até a próxima.
Valeu, Mads. Tchau, pessoal. Até amanhã.